No dia 22 de abril de 1500, 13 caravelas portuguesas chegam ao litoral das Américas. Território dividido pelo Tratado de Tordesilhas, a porção portuguesa das Américas foi inicialmente chamada de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, e a extração do pau-brasil, Terra Brasilis, é a origem do que é o nome Brasil. Mas qual a herança portuguesa sobre o território brasileiro? Durante a fase de proclamação da República, os movimentos republicanos consideravam que um dos motivos do atraso brasileiro era a colonização lusitana. Será? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema com o doutor em História, professor da Universidade Estadual de Maringá, Cezinando Luiz Menezes. Professor Cezinando, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Ô, professor, quando se fala da herança portuguesa, da nossa colonização portuguesa, como é que a gente pode avaliar ela? Nós temos que comemorar hoje? Essa lembrança da colonização é algo importante nas nossas vidas?
Olha, eu acredito que nós temos sim algo a comemorar, né? Que é, de fato, o ingresso desse território, né? Na civilização ocidental. Agora, evidentemente que a história, ao contrário, né, do que diz a música popular, não é um carro alegre e cheio de gente contente. Né? Isso tem lá seus bônus e os seus ônus, digamos assim.
Entre os bônus e os ônus, o que o senhor destacaria como algumas heranças negativas desse processo de colonização para o Brasil e aquilo que foi importante para a formação da sociedade brasileira?
Olha, primeiro, eu acho que é uma coisa que na cultura brasileira, de uma maneira geral, na forma de ser do povo brasileiro, né? São esses elementos todos aí, desses três povos que deram origem ao Brasil, os portugueses, europeus, né? Os próprios índios e os africanos. Quer dizer, isso possibilitou a origem de um povo que tem determinadas particularidades que são reconhecidas no mundo todo, né? Como extremamente originais, e que são extremamente interessantes, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Embora, evidentemente, no Brasil, ou no povo brasileiro, sobressaem os elementos da cultura ocidental, né? Porque, afinal de contas, foram os portugueses que estavam à frente desse processo.
Agora, quando nós falamos da origem brasileira, tem alguns que fazem a crítica de que essa herança portuguesa tem seus lados negativos. De que nós temos, por exemplo, dentro do Estado, as práticas da corrupção como herança de Portugal, essa nossa característica de ver a economia, de não ser uma economia muito empreendedora. Aí se fala muito da colonização holandesa, que poderia ter sido um futuro melhor para o Brasil. Como é que o senhor avalia esses discursos de crítica negativa à colonização portuguesa?
Antes de tudo, eu acho que a gente tem que ter muito claro, né, que nós não temos como discutir ou analisar a história que não aconteceu. Né? A história que foi feita, digamos assim, foi essa que resultou no que nós somos hoje. Agora, a história ela é também lida de diferentes maneiras. Né? Como você bem sabe, né? Você tem determinadas leituras que a gente produz sobre o passado. E um nome que é sempre lembrado quando a gente fala sobre isso, entre outros, né, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, mais conhecido como Pai do Chico, né, que já há quase 70, 80 anos, escreveu um livro, um livro de insights, e nesse livro ele apontava como uma das principais heranças portuguesas, né, para o Brasil, a questão do homem cordial, né? Essa cordialidade ressaltada pelo Sérgio Buarque de Holanda, ela dizia respeito, resumidamente, né, ao fato de que o brasileiro, na sua cordialidade, ele privatiza aquilo que é público. Ou seja, ele gosta tanto, ele é tão cordial, ele é tão próximo do amigo, que ele traz um amigo junto com ele, digamos assim. É claro que eu estou resumindo muito a ideia, né? Uhum. E isso seria um peso negativo que a colonização portuguesa teria nos legado, digamos assim. Ou seja, se hoje a gente tem problemas de privatização do que é público, de dificuldade de distinguir aquilo que é público e que é privado, isso decorreria, na segunda leitura que o Sérgio Buarque de Holanda elaborou, da forma de ser do português que foi transplantado para o Brasil. Então, de certa forma, os malefícios, digamos assim, dessa forma como a gente lida com o poder político, a questão do Estado, né, da forma do nosso Estado, a privatização do que é público, no sentido de tornar particular o que é público, isso seria uma herança portuguesa. Né? Agora, por outro lado, eu acho que isso não tem uma ligação direta e imediata com a corrupção. A corrupção não é algo que é exclusivo do Brasil. Né? Eu me recordo de uma passagem muito conhecida do padre Antônio Vieira, que ele tentava, na época, negociar a compra de Pernambuco, que havia sido invadido pelos holandeses, e ele tinha um plano de retomar aquilo para Portugal, no Nordeste brasileiro, e na época ele afirmava que a melhor forma de conseguir o Nordeste de volta era comprando a compra, ou seja, subornando os negociadores holandeses. E ele partia do princípio que aqueles negociadores, aqueles holandeses, eram homens facilmente corruptíveis. Quer dizer, então, em termos de corrupção, não haveria grandes diferenças entre aquilo que os portugueses construíram aqui na América e aquilo que os holandeses poderiam ter construído.
Professor, nós estamos no ano de eleição e se tem muito esses casos de corrupção que tomam conta dos noticiários, televisão, sites especializados, essa discussão que a gente tem cotidianamente desse homem público que se corrompe, que na história brasileira está recheada de fatos e casos, mas que agora toma um pouco mais a mídia por essa divulgação. E na formação do Brasil tem muitas dessas discussões sobre essas heranças. O brasileiro conhece muito pouco a sua história e por isso tem muita dificuldade de entender os fenômenos que atingiram. Talvez o nosso posicionamento seria melhor se nós tivéssemos um pouco mais de consciência dessa herança nossa.
Eu não saberia avaliar, né, se é fruto do desconhecimento, né? E talvez seja um pouco fruto do desconhecimento, mas eu não acredito que seja só isso. Eu acho que é também uma forma... A gente tem uma visão muito negativa, né? O Brasil tem uma visão negativa de si próprio, ou seja, parece que a gente tem um pouco de complexo de inferioridade. E nós transformamos questões que eram absolutamente naturais em uma determinada época em questões que, que são execráveis, enfim. Um exemplo típico disso é, por exemplo, hoje em dia, os cargos públicos, né, as questões públicas, elas são decididas, alguém ocupa um cargo público porque passa num concurso, enfim. Existem processos públicos para isso. No período do descobrimento do Brasil, isso não havia ainda surgido, não havia ainda se organizado. Então as relações eram pessoais. E é muito falado, por exemplo, que no final da carta do Pedro Vaz de Caminha, ele pede um favor ao rei e que isso teria dado início a esse malefício da história do Brasil, ou seja, a gente sempre quer um benefício pessoal, né? Ora, na época em que ele escreve, aquilo era absolutamente natural, era daquela forma que as questões eram tratadas, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Ou seja, um homem, quando prestava um serviço relevante a um soberano, ele tinha, em contrapartida, um benefício, porque as relações eram pessoais. As relações não eram ainda impessoais como são hoje. Então, digamos assim, quando se fala hoje, né, fala, olha, está vendo, lá no nosso passado, há 500 anos atrás, o próprio Caminha, já na carta dele, solicita um favor a um rei. Né? Olha, mas aquilo era natural. O que era natural, nós pedimos isso hoje. Então, tem um pouco essa questão de como é que nós vemos esse passado também. Talvez isso seja tão, digamos assim, tão maléfico para a gente hoje, ou até mais, do que o próprio desconhecimento da história que também acontece, que também ocorre.
Aquela coisa de nós termos uma predestinação em cima desse passado que nos condena, seria isso?
Exatamente. Ou seja, você não rompeu com o passado que nos predestinou a ser dessa forma, uhum, né? E quando a gente sabe que a história é feita no dia a dia, né? Como já dizia o poeta, quer dizer, caminhante, não existe caminho. O caminho é construído ao se caminhar. Se o caminho até hoje foi construído assim, ele pode passar a ser construído de uma outra determinada forma. O passado não é um peso que nós não podemos remover. Não é porque nós fomos colonizados por portugueses, ou talvez ingleses, ou talvez holandeses, que nós estaríamos fadados a ser o que somos. Ou seja, nós somos aquilo que nós fazemos, no nosso dia a dia, que nós fazemos na nossa própria história, enfim. Né? O passado é uma herança, mas ela não é uma herança que, digamos assim, imestível, né? Utilizando aí o neologismo, digamos assim.
Professor Cezinando, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Não há de quê, Gilson. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e falar com os ouvintes da CBN. Muito obrigado.
Conversei com o professor, doutor em História, professor da Universidade Estadual de Maringá, Cezinando Luiz Menezes. Hoje lembramos a chegada dos portugueses ao Brasil. No 22 de abril, 13 caravelas portuguesas desembarcam na terra, que seria a terra Brasilis. Os portugueses, no seu processo de expansão marítima, tinham aí a sua porção da América. E essa porção da América veio a se formar o Brasil. E o professor Cezinando, nós não podemos ficar com a ideia de que estamos predestinados. Há problemas que a história demonstra, mas que não são heranças e que nós estamos fazendo a história, nós podemos mudá-la. E é importante que o brasileiro entenda de onde ele vem, mas principalmente que saiba para onde ele quer ir e tome as rédeas de sua vida, da sua história nas mãos.